Deputados, nós vamos ter que começar rapidamente. Eu penso que... penso que estão assegurados os meios técnicos, estão? Muito bem. Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa ordem do dia com as audições que temos previstas. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os nossos interlocutores, que penso que já nos estão a ouvir, aqueles que entretanto se ligaram, porque também tenho informação dos serviços que houve sindicatos que testaram ontem o sistema connosco, que testaram bem, mas que entretanto ainda não se ligaram. Ah, já se estão a ligar, muito bem. Não se ligaram a tempo e horas, mas já se estão a ligar. Portanto, acho que estamos em condições de começar. Portanto, eu queria dar as boas-vindas a todos, as boas-vindas virtualmente, porque as circunstâncias da pandemia e do país assim o exigem. Queria também cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes em sala, mas também aqueles que nos acompanham também à distância pela plataforma informática, e dizer que temos, de facto, um conjunto de entidades para ouvir, que, como sabem, agrupámos em três grupos. No primeiro grupo vamos ouvir a Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP, o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e a Comissão de Trabalhadores da TAP. Penso que neste momento já estão todos ligados em linha, pelo que estamos em condições de iniciar. Informava, ainda antes disso, que a grelha de tempos prevista são 4 minutos para intervenção inicial de cada uma das entidades que vamos ouvir, seguem-se 3 minutos, depois de todas as entidades de cada grupo usarem da palavra, seguem-se 3 minutos por cada grupo parlamentar. E seguem-se ainda mais 3 minutos para encerrar a cada uma das entidades que vamos ouvir. Pedi a todas e a todos rigor no tempo, incluindo aos nossos interlocutores, rigor na gestão do tempo, porque obviamente, como sabem, a nossa agenda está muito preenchida, e para lhe darmos cumprimento temos que ser rigorosos na gestão do tempo, e a mesa também o irá ser, sem prejuízo de também cada um poder expor com a capacidade de síntese que se exige todas as questões que nos possam trazer. Assim sendo, eu começaria por dar a palavra à Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP, na pessoa do Sr. André Teves, que penso que já nos está a ouvir. Está-me a ouvir, está?
Sim, sim.
Muito bem. Bom dia. 4 minutos para a intervenção inicial. Faz favor.
Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Bom, importa começar pelo ano de 2019. A TAP em 2019, ao contrário do que alguns ainda dizem, não estava mal. A TAP apresentou resultados operacionais positivos, terminou o ano de 2019 com capitais próprios positivos, portanto, foi dos melhores anos de sempre da TAP, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que mostra que ela não estava mal são duas coisas essenciais, dois factos essenciais. Em primeiro lugar, a TAP em 2019 foi ao mercado obrigacionista internacional, institucional, e financiou-se, e portanto isso era uma situação que não acontecia há 54 anos. Ponto 1. Ponto 2. A Lufthansa, ainda no ano no ano de 2020, portanto em fevereiro, um mês antes da pandemia, avaliou a TAP em quase 1 bilhão de euros para entrar no seu capital e ficar minoritária. Dizer também que ainda no ano de 2020 e também antes da pandemia, a TAP liquidou dívida com o aval do Estado na dimensão de 336 milhões de euros. Julgamos que claramente estes três factos demonstram comprovadamente que a TAP não estava em dificuldades. Avançando, para a questão do formato de intervenção do Estado português na TAP. A escolha deste formato jurídico, que nos confere a condição de únicos na Europa que temos, que estamos ao abrigo deste formato jurídico, até porque é verdade, como dizem, que as nossas congéneres europeias também se estão a redimensionar e também se estão a reestruturar, só que há uma pequena grande diferença, é que as mesmas fazem-no com total liberdade para o fazer, ou seja, não têm sobre elas, não impende uma ementa que é muito rígida e muito austera, como é o facto jurídico e a questão jurídica do resgate e reestruturação. E, portanto, nós desde muito cedo, desde junho, quando foi anunciado este formato, alertámos para as consequências do mesmo. Na altura, muitos disseram, inclusive o governo, que a reestruturação não era equivalente a despedimentos e que os despedimentos não eram evitáveis numa situação de reestruturação neste formato. Bom, aqui temos a prova do que está a acontecer, que é exatamente o contrário daquilo que foi dito pelo próprio governo. Avançando, porque infelizmente o tempo que temos é muito pouco, temos a questão agora da suposta negociação no âmbito do plano de reestruturação. Há dois tipos de negociação. Uma negociação entre a TAP, o Governo e a Europa, e outra negociação que querem fazer crer que há, que é com os sindicatos, no âmbito de um acordo de empresa de emergência. Nada de mais falacioso. Primeiro, não participámos em momento algum de nada que diga respeito ao plano de reestruturação. Segundo, já ocorreram duas reuniões em que negociar é tudo aquilo que a TAP não quer. E, portanto, isso para nós fica claro, porque pedimos quantificação de medidas que a própria TAP nos propôs e a TAP envia-nos, como resposta, situações que têm margens que vão, por exemplo, entre 1 a 6 milhões. Bom, parece-me que isto não é quantificar uma medida. Entre 1 e 6 vezes mais, parece-me que não. Outra situação, que é a de maior dimensão, diz respeito à suspensão salarial, aos congelamentos e também ao corte da massa salarial. Pedimos essa avaliação e enviaram-nos um número que varia entre 6 a 18 milhões de euros. Portanto, assim não se consegue trabalhar com rigor, nem tão pouco ficamos perto de chegar a um acordo.
Muito obrigado. E obrigado
Eu
também pelo cumprimento do tempo. Vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Penso que na pessoa do Sr. Deputado. Peço desculpa. Vou dar agora a palavra ao Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, que penso que já estão ligados e que já está e que já me estão a ouvir. Penso que temos
Olá, boa noite.
presentes o Sr. Presidente, João Leão, o Sr. Vice-Presidente, André Marques, e o Sr. Vogal, Gustavo Florindo. Não sei se me estão a ouvir.
Olá, bom dia. Estão-me a ouvir bem?
Muito bem, penso que estamos a ouvi-lo. O Sr. Presidente, João Leão, certo?
Não, negativo.
Estamos a ouvi-lo
Gustavo
mal.
Florindo, vogal da direção do ciclo.
Não o estamos a ouvir. Deve ser do seu microfone.
Estão-me a ouvir?
Sim, agora sim.
Estão-me a ouvir agora?
Sim, mas pedir-lhe ou que falasse um bocadinho mais alto ou talvez mais perto do micro, talvez. Ou aumentar o som do micro, talvez.
Ok. Está-me a ouvir bem agora?
Sim, ouvimos, ouvimos. Faz favor, 4 minutos. Bom dia.
Muito bom dia. Cumprimentos ao Sr. Presidente da Comissão e a todos os deputados, aos sindicatos presentes e às bancadas que nos fizeram este convite. Antes de mais, gostaríamos de referir que a Portugalia teve o melhor resultado líquido de 2019 da TAP-SGPS. Não obstante, o CIPLA sempre se mostrou disponível, sensível a todo este contexto pandémico. Aliás, como é do conhecimento comum, todas as companhias a nível mundial estão a sofrer com isto. É também o CIPLA sensível à situação de todo o grupo, solidário também com os colegas de profissão, principalmente os pilotos da TAP-SGPS. Para começar, estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir mal. Se puder falar um bocadinho mais alto, era melhor.
Ok, farei esse esforço. Para começar, o que nos foi apresentado pela administração do grupo e responsáveis pelo plano de reestruturação foi que seriam pedidos cerca de 25% de cortes na massa salarial dos pilotos, em que as cláusulas do acordo de empresa seriam englobadas nesse corte. Na realidade, o que nos foi apresentado foi um corte bastante superior. Pelos nossos cálculos, ultrapassa os 70% de redução, colocando em causa a otimização da empresa. Esta situação remete os pilotos da Portugália para uma curva de ineficiência, de produtividade qualitativa, típica das situações onde se verifica que os cortes já não produzem o efeito desejado na recuperação do valor pelo efeito nefasto que é causado pelo desaparecimento das condições mais básicas de acesso ao trabalho, da gestão emocional, da força motivacional de grupo, de classe e, não menos importante, que isso para nós é o mais importante, da segurança de voo. Foi também referido que na Portugália não haveriam despedimentos. Ora, neste momento a Portugália conta com 15 pilotos no desemprego que não efetivaram, ao contrário dos restantes pilotos do grupo que efetivam assim que entram ao serviço. Foi assinado também um memorando com a Direção-Geral da Portugália, que promove a recontratação desses mesmos pilotos, mas já nos foi transmitido que não irá ser cumprido. Ora, neste momento a Portugália tem um quadro de pilotos deficitário, abaixo da média e do que é desejável pela indústria, e o CIPLA já enviou uma proposta que não apresenta praticamente custos à empresa para a recontratação desses mesmos pilotos. Para além disso, gostaria de referir que nas negociações que ainda se encontram, o CIPLA propôs, fez uma proposta equilibrada, justa e que se propõe a atingir a meta financeira que nos foi pedida e que, acima de tudo, não afeta a segurança de voo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado também pelo cumprimento do tempo. É a vez agora do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. De acordo com a informação que tenho, temos o Sr. Comandante Alfredo Mendonça, Presidente, e o Sr. Comandante Rui Martins, Diretor Financeiro. Dar-vos-ia a palavra, por favor.
Muito bom dia. Em que condições é que me estão a ouvir?
Muito bem.
Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar todos os senhores deputados e todos os colegas que estão a participar desta reunião virtual. Começo por agradecer este convite aos grupos parlamentares que o fizeram e dizer muito brevemente, cumprimentar os nossos colegas do outro sindicato da Portugália, Sindicato de Pilotos, e cumprimentar todos os restantes sindicatos aqui presentes. O nosso colega Teves já fez um cenário muito aproximado, embora curto, sobre o programa de auxílio que o Estado decidiu aplicar à TAP, foi em junho. Havia várias hipóteses, uma das quais considerávamos mais indicada neste momento para a nossa companhia, mas foi decidido utilizar este programa com este regime jurídico, até porque compreendemos, porque de outro modo isto iria impactar muito e negativamente no orçamento de Estado, a longo prazo especialmente. Isto não passa de um... Embora estejamos gratos por este regime de auxílio, que na altura foi muito importante. Isto é, na verdade, um empréstimo que os bancos internacionais e nacionais não fariam à TAP na altura, e o Estado decidiu fazer este empréstimo, que terá que ser pago no futuro, como é óbvio. É sobre este regime que estamos, e este regime obriga, em termos de regras, a um processo de reestruturação de acordo com as regras da DGCOM. Como devem calcular, é um regime draconiano. Nós, até ao dia 10 de dezembro, quando esse plano de reestruturação foi entregue em Bruxelas, não tínhamos conhecimento dele, tivemos só conhecimento das suas consequências de nível social, basicamente. Temos estado a trabalhar com o Governo, com o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, o Sr. Secretário de Estado e com a própria gestão da TAP, na tentativa de chegar a um acordo de emergência para vigorar este ano, enquanto se prepara um novo acordo de empresa para vigorar a médio e a longo prazo, temos estado a trabalhar na tentativa de atingir as metas financeiras que a TAP diz que tem que apresentar em Bruxelas, e isso é que é importante, atingir as metas financeiras do plano de reestruturação, através de processos que, quanto a nós, irão minimizar o impacto social. A TAP SA é que tem prevista o impacto social maior a nível de despedimentos coletivos, de eliminação de regras de trabalho. E é mesmo o que eu estou a dizer, de eliminação de regras de trabalho. Se tivéssemos que, ou se tivermos que reverter para o regime sustânio, que neste momento o Estado pensa que pode aplicar, e a TAP também, nós não estamos de acordo com essa medida, e iremos reagir de acordo, se tal acontecer, em todas as instâncias nacionais e internacionais, mas na verdade o que nós queremos dizer e afirmar aqui